Deixem abertas suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Então, continuando a cosmovisão de Gênesis, terceira parte. Vamos ver se conseguimos terminar hoje esse tema. Para nós, para aqueles que perderam, né, as outras duas, para vocês ficarem inteirados, então, rapidamente, nós tratamos a questão das duas cosmovisões acerca da vida. Todo ser humano no planeta Terra carrega sobre si uma dessas duas cosmovisões. Ou o materialismo, ou ele acredita de fato em absoluto que o mundo veio à existência do nada. Não sei de que forma uma pessoa chega a essa conclusão de crer de fato que o nada pode simplesmente criar algo. E a segunda visão, de cosmovisão, então, é a questão de que acredita que um ser todo-poderoso criou todas as coisas. Dentro dessa questão de um Deus que cria todas as coisas, a religião se divide em dois sistemas de crenças. A visão monoteísta, né, dentro do cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que acreditam que Deus, a pessoa, uma pessoa chamada Deus, criou todas as coisas, e as outras religiões do planeta que são panteístas, de certa forma, né, e que não acreditam num Deus pessoal. Okay? Não existe um Deus pessoal nas demais religiões. Então você nunca vai ver lá um hinduísta se relacionando com uma pessoa. São, de certa forma, deuses que representam muito mais uma questão de energia do que uma questão relacional. Amém? E aí falamos também, né, dessa questão, né, desse novo neopaganismo que tem acontecido em alguns lugares na Europa. Aqui em Curitiba, esses dias, me convidaram para entrar num grupo do WhatsApp que tinha uns 10 caras aí neopagãos. Né? Eu falei, e disse que os caras, quando acordam, falam assim, que Thor abençoe o dia de vocês. Né? Eu falei, cara, eu não posso fazer parte de um grupo desse, porque eu vou ser expulso nos primeiros segundos que eu estiver num grupo desse. Então, não é um lugar que eu tenho a capacidade de estar. Me diz que é um negócio assim, né? Que Odin abençoe o teu dia. Né? Então, assim, é amém. Eu ouvi amém aí no meio de vocês. Aí. A gente falou, então, que a Bíblia nos fornece conhecimento verdadeiro, porém não exaustivo. Amém? Não existe conhecimento exaustivo na Bíblia. É um conhecimento verdadeiro, mas não é exaustivo. Tratamos a questão da Trindade, que existia antes de todas as coisas. Então, assim, nessa questão da eternidade, é uma coisa que a gente nem consegue mensurar. Né? Hoje mesmo, refletindo em cima disso daí, há muito tempo eu não tenho um tipo de crise com relação às questões da eternidade. Mas eu lembro que na adolescência, quando eu começava a pensar acerca da eternidade, nossa, quantas vezes eu saí gritando dentro de casa porque estava tendo uma crise existencial ferrenha. Por pensar acerca da eternidade passada e mesmo na eternidade por vir. Quando eu paro para pensar na questão da eternidade, parava para pensar na questão da eternidade por vir, eu tinha altas crises. Alguém aqui já... Nem vou fazer pergunta para você, que isso daí é só perder tempo, né? Mas, assim, alguns provavelmente já tiveram suas crises em relação a essa questão da eternidade, porque é uma coisa que foge, né, vai além da nossa compreensão. E hoje eu estava pensando acerca dessa questão da eternidade passada, né, pensar como que alguém sempre existiu. Então, é uma coisa que você tem que lidar, porque não tem como você fugir disso. Ou alguém sempre existiu, uma pessoa, ou três pessoas, na visão cristã, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sempre existiram, de eternidade e eternidade existiu. É uma coisa que a gente não consegue compreender isso, assim como a eternidade por vir também, onde nós adentraremos nela e também será um tempo que a gente não consegue nem contar, né? não se tem como contar. Ou então algo sempre existiu, né? Mas não tem como algo simplesmente ter existido. Segundo aquilo que a ciência teísta tem apontado, né, há vários movimentos dentro da ciência teísta e dentro da própria filosofia cristã que apontam que não tem como o universo ter sempre existido por si mesmo. Alguém deve ter criado e ter criado todas as leis da ciência, todas as leis da física, porque a forma como as coisas funcionam perfeitamente, até mesmo o nosso organismo, né, é exigir demais de mim e de você que simplesmente você acredite que tudo isso se formou sem ter uma mente por trás disso. Não tem como você conceber isso. Quando como eu fiquei bastante doente desde o ano passado, então eu sou meio paranoico com algumas coisas. Então eu começo a estudar mesmo para ver o que é esses negócios, né? E comecei a estudar os remédios e os alimentos, o que, que eles produzem, o que, que eles fazem. E é interessante, é poderoso isso, como Deus deixou nesse mundo tudo aquilo que é necessário para curar o nosso corpo. Tudo que é necessário para curar algumas coisas, pelo menos, né? Há certas coisas que ainda não descobrimos cura, mas estão aí na natureza. Para a grande maioria das coisas existe cura. Na simples natureza. Amém? Dentro disso, ao crer que Deus criou todas as coisas, nós temos então a pessoalidade. Nós temos a pessoa. Por isso que o ser humano, a pessoa, ela tem o seu devido valor. Porque existe uma pessoa que criou e, portanto, a pessoalidade do ser humano, ela tem o seu devido valor. O ser humano tem valor porque um Deus pessoal criou esse ser com pessoalidade, com personalidade, é fruto do seu amor. Por isso que o amor faz sentido para mim e para você, a nossa racionalidade faz sentido, né? Pensar faz sentido. Porque você tira Deus da equação, o pensar não tem muito sentido. Eu gosto muito de assistir série. Estou assistindo novamente uma série que se chama CSI Las Vegas. E um cara matou um mendigo e simplesmente jogou esse mendigo num deserto lá, né, e eu não lembro mais a coisa. E um dos CSIs, quando foi abordar esse cara, falou assim: como você foi capaz de tratar dessa forma um ser humano? E como eu falei, ainda que morto, o ser humano tem o seu devido valor. Esse valor só tem sentido porque Deus criou o ser humano com valor. Senão, o ser humano não tem o seu devido valor. Então, o amor, o pensar, a pessoalidade, o valor humano só tem sentido se Deus de fato existe. Quando você rui, quando você extrai Deus da vida, todas as outras coisas se sustentam no vácuo. Sustentam no vácuo e perdem o seu sentido. Vários ateus, filósofos, têm consciência disso e escrevem a respeito disso, falando que toda a moralidade humana só tem sentido por causa de Deus. Ela precisa emprestar de Deus a sua moralidade para a vida no dia a dia. Tira Deus disso, aí só fica uma baita de uma hipocrisia em todo o ser humano. Falamos também a respeito da historicidade de Adão e Eva, né, que tem muito crente por aí anulando a historicidade de Adão e Eva, falando que é simplesmente uma paráfrase, né, uma metáfora, que aquilo ali não é real, que eles não eram personagens no tempo e na história de fato. E nós estivemos vendo vários textos bíblicos que desmentem isso, né? A Bíblia trata Adão e trata Eva como duas pessoas no tempo e na história. Se isso está em acordo com o tempo do universo, não é um problema para mim. O quanto tempo isso demorou para Deus criar Adão e Eva, eu não sei. Há vários movimentos que mesmo a ciência evolucionista cristã faz para tentar conciliar esses dois movimentos. C.S. Lewis, inclusive, era um deles. Se eu não me engano, é A Abolição do Homem. Nesse livro ele fala a respeito disso. Né? Fala a respeito de que o homem talvez tenha sido realmente uma criatura simiesca e foi evoluindo até chegar o momento na evolução em que Deus sopra no homem a consciência. Então, esse primeiro simium que tem consciência, então, é chamado de Adão e Eva. Aí, claro que isso, né, é um movimento tentando conciliar as duas coisas. né? E aí, por isso que eu, como eu falei, eu tenho uma dificuldade de acatar a teoria da evolução nos moldes em que os materialistas, em especial, costumam tratar. Né? Eu, em primeira mão, eu tenho, sou criacionista em primeira mão. Né? Aí você fala, ah, que absurdo. Lasque-se, não perguntei se você concorda ou não. É, precisa estudar, queridos. Né? Precisa estudar. Eu vejo muita gente falando, precisa estudar. É, ler primeiro, ou simplesmente ir lá para o YouTube assistir vídeos que falam a respeito do criacionismo. Qualquer coisa, entra lá no meu blog, está lá, criacionismo, você vai ter lá centenas de vídeos, de documentários a respeito do criacionismo, demonstrando por meio de evidências científicas que o universo é jovem, ou que a Terra é jovem, que o dilúvio é um fato e outras coisas mais. Amém? Lidamos também com a questão do se Deus sabia. Né? Deu tela azul em muita gente aí? Deu? Ainda não entenderam essa questão do se Deus sabia? Essa semana um cara veio para mim me perguntar essa questão. E é interessante, né? Às vezes, quando eu falo dessas coisas, eu falo assim, pô, mas vou falar dessas coisas de novo, né? E, cara, está aí para tudo que é lado gente que ainda se perde nesse argumento, no argumento do se Deus sabia, por que que Deus criou, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que Deus criou todas as coisas? Então, você assista, né, a pregação de domingo passado, que está lá. Não vou falar novamente para dar tela azul novamente em você. Amém? Lidamos também com a questão da estratégia do diabo em distorcer a palavra de Deus, que é algo muito utilizado hoje, em especial, né, para levar a igreja à falência teológica. Eu fiquei muito feliz mesmo por uma igreja ali ter perdido mais ou menos uns 300 jovens. Eu glorifiquei a Deus. Deixa eu terminar a frase. Né? Deixa eu terminar aí. Pô, Pepe, se alegrando que os caras estão se desviando. Não, não é isso. Eu fiquei muito feliz, de fato, porque eu fiquei sabendo, né? Não sei se foi 300, foi um número lá, né? A gente sempre fala assim, 300, mas nunca é exato, né? Pode ter sido 279, 289, 299. Mas foi um grande número de jovens, o pastor realmente ficou preocupado, saíram dessa igreja, e eu pensei comigo, bicho, foi para outra igreja aí, que é proibido pronunciar o nome, né? Foi para outra igreja aí e tal. Eu falei, não, cara. Todos esses jovens foram para igrejas reformadas. Cara, eu fiquei muito feliz com isso. Porque graças a Deus há esperança de uma nova geração que se cansou, que não engole esse papo de teologia da prosperidade. Entendeu? Que é uma geração assim, que está se voltando de fato para a palavra, que tem interesse para a palavra, quer a palavra na sua vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz. Cara, que bênção. Que bênção. Sabe, querido, se um dia você sair da Gólgota, vá para uma igreja reformada, sabe? Agora, se você for para uma igreja neopentecostal, cara, eu vou jogar tanta praga na tua vida. Estou brincando. Que Deus... Estou brincando. É... Amém? Amém? Então, Gênesis capítulo 3, vamos falar a respeito do que nós temos para falar a respeito de hoje. Versículo 1 até o versículo 7, nós falamos na semana passada, no domingo passado, vamos continuar a partir do versículo 8. Só o versículo 7 eu queria dar uma ênfase, que diz assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então a primeira coisa que acontece quando Adão e Eva pecam é esse intento do homem e da mulher, do ser humano, cobrir a sua vergonha. Tem um livro apócrifo, né, que eu vou só citar aqui por ser uma questão de curiosidade, tem um livro apócrifo chamado O Primeiro Livro de Adão e Eva, é o nome desse livro. E ali é bem interessante, porque nesse livro ele fala a respeito da queda de Adão e Eva também, né? Assim como a Bíblia fala. E ali fala assim, da primeira noite em que eles passaram fora do Jardim do Éden, porque eles são expulsos. Então, a primeira noite em que eles estão expostos à escuridão, expostos aos animais selvagens e o medo que eles passam nesse momento. Então, tudo o que o ser humano passa a sentir para eles a partir daquela primeira noite fora do Éden é algo absolutamente novo. Eles não sabiam o que era medo, eles não sabiam o que era insegurança, eles não sabiam o que era vergonha, eles não sabiam nem o que era morte, eles não sabiam o que era isso. Então, a primeira coisa que assume a mentalidade deles e o emocional deles é essa questão do medo, né? E da vergonha. A primeira coisa que eles procuram, então, é cobrir-se, cobrir a sua vergonha. E aqui o texto fala que eles usam folha de figueira. Continuando, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus cria eles para um relacionamento. E a Bíblia está dizendo que Deus todos os dias ia no jardim passar um tempo com eles. Que coisa linda! Que coisa linda. Então nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação até o tempo em que Adão e Eva pecam e caem. Pode ter passado milhões de anos. Né? Isso pode até entrar em concordância com a questão do evolucionismo. Né? A gente não sabe quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Mas o que o texto está falando é que todos os dias Deus ia lá e tinha esse tempo com eles. E eles se escondem da presença de Deus. Então, desde já também, além do homem precisar cobrir a sua vergonha, o homem foge de Deus. O homem não suporta mais a presença de Deus. Isso denuncia algumas coisas em mim e em você. Você já percebeu que sempre quando eu e você fazemos coisas erradas, a nossa tendência é qual? É se aproximar de Deus? É? Geralmente é o qual? O mais longe. Não é? O mais longe de Deus que eu puder ficar, pelo menos comigo, é assim. Eu paro de orar, eu paro de buscar. Né? Se eu não fosse pastor da igreja, nem na igreja eu viria. Ficaria em casa. E assim o pecado se torna então um problema e nos afastam da presença de Deus. No versículo 9... Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Quem que falou para você que você estava nu? A própria sexualidade do homem, nesse momento, também é comprometida, é corrompida. Antes eles estavam nus, se olhavam e não havia maldade nisso. Havia inocência nisso. O homem começa, então, a cair do seu relacionamento com Deus. Ele cai na sua moralidade, ele cai da sua inocência, ele cai em absoluto do seu estado de inocência na presença de Deus para esse estado, então, pecaminoso. E o texto continua a partir do versículo 12. E aí começa a acontecer um outro fenômeno também que faz parte de mim e de você. A questão da responsabilidade por nós mesmos. Pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E existe uma política hoje nesse mundo, queridos, isso daí para tudo que é lado, onde tenta tirar do homem a sua responsabilidade social. Quando eu digo, por exemplo, que um bandido, alguém que rouba, ele é uma vítima social, eu estou em confronto com a palavra de Deus. Vocês já viram alguma vez na Bíblia Deus tratando o roubo como o ladrão como uma vítima? Existe isso na Bíblia Sagrada? O ladrão é uma vítima? Quando Deus trata com um adúltero, Deus dá um desconto para o adúltero, fala assim, não, mas tua mulher estava com muita dor de cabeça, então você tem um descontinho? Para aquele que mente, Deus dá um desconto, fala, não, uma mentirinha santa, não tem problema. Vocês viram a Bíblia tratando qualquer tipo de pecado? Na palavra de Deus, Deus tratando qualquer tipo de pecado que uma certa forma que eu, então, sou uma vítima? Ou todo ato humano que é contrário à palavra de Deus, Deus responsabiliza 100%? Ou não responsabiliza? É somente um mundo sem Deus, um mundo que não tem a palavra de Deus como sustento para a sua fé, para a sua moralidade, que acredita nesse tipo de absurdo. Amém? Então, lá, versículo 11. E Deus perguntou, então, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha só, começa a colocar a culpa em quem? Na mulher. Teu marido faz isso com você também? Faz, Meg. A Meg fez assim, Vinícius. Márcia, Jesus não pode falar que Jesus põe a culpa em você, porque daí Jesus está certo, né? Porque Jesus sempre vai colocar a culpa em você. Isso é um doce, né? É um doce, né, Jesus? Adão coloca a culpa em Eva e o texto continua. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, coloca a culpa em quem? No Satanás. Você conhece crente que quando peca coloca a culpa no diabo? Conhece? Com certeza todos vocês fazem isso, né, seus safados? Hã? Eu tinha um cara que eu discipulava, ele era muito jaguar, aquele cara. Uma vez uma piriguete lá chamou ele para ir na casa dela. Eu, só de olhar para a menina, eu já sabia que ela ali era um inferno. Ali era. Ele não ia sair daquela ali fácil. E ela chamou ele para na casa dela, tal, né? Morava sozinha. Ele perguntou para mim o que eu achava. Eu falei, cara, não, né? Não vai não, cara. Não, mas eu tô forte. Chá comigo. Estou revestido do poder. Chá comigo. Eu falei, cara, não vai. Não vai. Não vai, que você vai se dar mal. Moral da história, ele foi, no outro dia, voltou para mim chorando, falou, oh, cara, o diabo. Diabo é fogo, cara, diabo é fogo, né? Olhei para a cara dele, seu diabo, cara? Diabo, seu jaguar, né? Seu sem vergonha. E aí a menina chamou ele de novo, ah, vai lá em casa de novo, né? Eu falei, o que você acha? Eu falei, ô, cara, você não aprendeu ainda? Não vai, cara. Se você for, você vai se lascar de novo, né? Falei, não, hoje eu tô forte. Hoje eu vou. Foi de novo. Adivinha? Veio chorando de novo no outro dia, cara. Falei assim, ô, oh, Pipe, o diabo, o diabo. Então, assim, a gente conhece muita gente que gosta de colocar a culpa no diabo. Né? Colocar a culpa no diabo. Eu acho que o diabo, nessas horas, fala assim, ei, cara, não tem nada a ver com isso. Eu só te apresentei o negócio, entendeu? Você faz se você quer. Então, eu sempre tive consciência disso, sabe? Todas as vezes que eu errei e erro ainda, meu Deus, cara, jamais Deus é testemunha que eu falei o diabo é sujo. Nunca falei isso, sempre tive consciência, falei, Deus, me perdoe pelo que eu fiz. Eu? O que a Bíblia fala a respeito da tentação para comigo e para com você? Toda tentação, toda aprovação que vier sobre mim e você, Deus vai dar o quê? O livramento. Não virá sobre mim e sobre você nada do que Ele não te dá. Toda capacitação para você se livrar daquilo ali. Todas as vezes em que eu errei, antes de eu errar, Deus me deu todos os subterfúgios, todas as ferramentas para eu ter saído disso. E se eu fiz alguma coisa, foi porque eu quis fazer. O diabo tem alguma coisa a ver com isso? Não. Nada. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém? não terá domínio. Antes ele tinha domínio, ele nos empurrava, ele tinha domínio sobre nós. Uma vez em Cristo, ele perde o seu domínio. Amém? E sempre nós temos uma saída, meus queridos. Sempre temos uma saída. Por isso que eu falo, sabe, olha, não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Às vezes Deus está falando para você, ó, não vá por esse caminho, não vá, Deus está falando. E às vezes você está se sentindo forte, acha que consegue ficar conversando com a irmãzinha sem cair, ou com o irmãozinho sem cair. Acha que consegue. Cuidado. Cuidado. Não brinque com isso. Amém? E depois não fale que foi o diabo se acontecer uma nhaca. Amém? Amém, queridos? Amém. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui, logo de cara, é uma profecia acerca de Jesus, acerca do Messias. Amém? O que é poderoso aqui, né, depois lá o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, o que é poderoso nessa profecia é que aqui fala que o descendente da mulher, não fala do homem. Não é poderoso isso? Uma profecia que mais ou menos, né, Gênesis aconteceu há mais ou menos, né, segundo a gente contando, Adão deve ter existido entre 10 mil a 15 mil anos atrás, mais ou menos, na cronologia bíblica, Adão deve ter existido. Então, essa profecia foi 8 mil anos, aproximadamente, antes de Jesus. E essa profecia dizia que o Messias seria nascido de mulher. Ele não teria a semente do homem, mas nasceria somente da mulher. Jesus nasceu de uma virgem. Amém? Tem gente que duvida disso. Você duvida disso, miserável? Amém? Tem gente que duvida disso. Que fala que não tem como. Eu encontrei um... Esses dias, não, foi muito tempo, tinha um debate com um amigo que era guitarrista de uma banda cristã aqui em Curitiba, que saía por aí pregar o evangelho, tocava em alguns lugares também pregando o evangelho, e eu tive um debate com ele ferrenho a respeito dessa questão da virgindade de Jesus, da virgindade de Jesus também, né, mas da virgindade de Maria. E ele falando que não, que é impossível, não tem como uma virgem conceber. Que aquilo ali era uma metáfora. Falei, cara, mas... se Jesus... então você está falando para mim que Jesus era filho de uma relação sexual entre José e Maria? Falei, mas isso não faz sentido, cara. Isso destrói completamente a ideia da impecabilidade de Jesus, porque se Jesus fosse filho de José e Maria, numa relação sexual, ele nasceria, assim como eu e todos nós que estamos aqui, com a semente do pecado. Portanto, o seu sacrifício naquela cruz seria um sacrifício maculado. Só foi possível aquele sacrifício, ele morrer naquela cruz, porque ele não tinha pecado. E ele não tinha pecado justamente porque o pecado vem por causa do homem. É por causa da semente do homem, que no caso é o espermatozoide, por causa da semente do homem, o pecado entra. E aí você é concebido em pecado. Porque ali no teu DNA, ali, ó, já está o pecado em mim e em você. Continuando, a partir do versículo 17, a partir do versículo 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Portanto, antes não havia domínio. Antes havia um lugar de igualdade diante de Deus. Vem Cristo Jesus, restaura essa condição, ainda que socialmente falando, há algumas questões que não necessariamente se enquadram nisso. Mas em Cristo Jesus não há homem e mulher. Amém? Certo? Diante de Deus, em Cristo Jesus, homem e mulher estão na mesma posição, como filhos diante dele. Diante de uma questão social, aí envolve outros movimentos, que não é o que eu vou tratar nessa noite. Versículo 17, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por causa de quem a terra se tornou maldita? Por causa do homem. Amém? Quando Deus coloca Adão como o representante da humanidade e Adão peca, ele era ali o representante de todos nós. Por causa dele, toda a terra se torna maldita. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, quando a gente olha para essa questão do sofrimento, né, as pessoas têm uma dificuldade de entender um mundo de sofrimento, como Deus cria um mundo de sofrimento. Deus não criou um mundo de sofrimento, Deus criou um mundo perfeito. O sofrimento é resultado do quê? Do pecado. Essa é a cosmovisão cristã. O sofrimento é o resultado do pecado. Imagine um mundo onde não existe medo, não existe morte, não existe roubo, não existe adultério, não existe mentira, não existe inveja, não existe fofoca. Não existe nada disso. Esse é o mundo que Deus projetou e que falhou em Adão. E esse é o mundo que Deus restituiu em Cristo Jesus e que nos aguarda e que virá. Amém? Esse é o mundo. Então, quando falo a respeito do sofrimento, por que o mundo tem tanto sofrimento? Por causa do pecado. Ah, mas eu não concordo com Deus. Lasque-se. Esse é o mundo de Deus. Foi assim que Deus o criou. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Mãe de quem? De toda a humanidade. Isso, de certa forma, refuta um pouco uma certa teoria que existe e que eu, de certa forma, em alguns momentos da minha vida, até dei um certo respaldo a isso. Porque depois a gente vai ver, num outro domingo, a questão de quando, por exemplo, Caim sai da presença de Deus, que Deus expulsa Caim depois de ter matado Abel, o que acontece? Caim constrói uma nova cidade, uma civilização nasce a partir de Caim. E o texto fala assim: conheceu Caim a sua esposa, né, a sua mulher, e ambos tiveram filhos, tal, né? E muita gente questiona e fala assim: mas quem é essa mulher? Será que é a Lilith, né, que tinha lá, né, largado Adão e foi para lá, e de repente, né, segundo algumas teorias absurdas que tem por aí, quem que era essa mulher? Quem é essa mulher? Então o texto está falando que Eva era o quê? A mãe de toda a humanidade. Então alguém está mentindo. Ou a Bíblia está mentindo ao dizer que Eva é a mãe de todos, certo? Ou então esses teóricos que tem por aí da tal da Lilith e outras coisas mais, eu não estou falando que eu creio na Lilith, mas existe uma outra teoria que diz que Deus, quando criou a humanidade, Deus não criou somente Adão e Eva, Deus criou vários povos naquele momento, né? E aí que vai explicar, por exemplo, essa questão aí de várias raças, várias cores de pessoas, né? Mas isso aí, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois você vai lá no Google e você coloca assim: Eva mitocondrial. Segundo estudos científicos, toda a humanidade descende de uma única mulher. que existiu ali naquela região da Mesopotâmia, que é exatamente aonde o Jardim do Éden estava. Ok? Toda aquela região ali. Então, obviamente que essa ideia é absurda e ela não está em concordância com a palavra de Deus, que fala então que Eva é a mãe de toda a humanidade. Certo? Então, assim, qual que é a única explicação lógica para quem é essa mulher que Caim veio a casar e ter filhos? Qual que é? É uma filha de Eva. Ok? Aí, se era irmã, se era uma sobrinha, se era uma prima, porque a gente não sabe quantos outros filhos já haviam nascido. Porque ali fala do relato de Caim e de Abel, não fala de outros filhos possíveis que podiam estar ali também, certo? Mas independente disso, o texto está falando somente de Caim e somente de Abel. E, portanto, já deveriam existir outras filhas, outras irmãs, certo? Amém? Né? Ou então, sei lá, Deus arrancou outra costela do Caim lá e fez mais uma mulher para ele, o que não é o que a palavra está dizendo. Versículo 21, agora, só em contraste com a questão lá do versículo 7, que ali eles pegam e constroem então essa roupa de folhas de figueira. O texto está falando no versículo 7. Aí olha o que acontece no versículo 21. Deus olha para aquela figueira que está ali, aquelas folhas de figueira que estão cobrindo eles, e o texto fala assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus intervém. Deus fala assim: olha, vocês precisam ser cobertos de outra maneira. Para que eles se tornassem cobertos nos moldes de Deus, para que de fato a vergonha deles fosse coberta aos olhos de Deus, para que quando Deus olhasse para eles, não houvesse de fato culpa neles, vergonha neles, Deus precisou fazer uma coisa. Deus precisou derramar sangue. Deus precisou matar um animal, derramar o sangue desse animal, pegar a pele desse animal e cobri-los. Então, o primeiro princípio que Deus ensina ali é que para que o pecado seja coberto, para que a vergonha seja coberta, é necessário derramamento de sangue. Que animal foi? Não sei. Talvez uma ovelha? Eu não sei que animal foi. A Bíblia não fala. Talvez uma ovelha. Deus tenha matado, porque depois a ovelha se torna o animal, né, usado dentro do sistema levítico para oferecer sacrifício. Então, talvez seja. Eu não estou afirmando, porque o texto não fala, então não vou afirmar também. Então, Deus precisa derramar o sangue e cobrir, então, eles por meio desse animal que foi morto. Versículo 22. Então, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, aquilo que Satanás havia falado para Eva não foi de toda forma uma mentira, porque, de fato, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, portanto, agora, para comer do fruto da vida, não é mais uma opção simples do homem. Agora, todo o movimento da parte de Deus, de um modo profético, precisava acontecer para que o homem fosse restaurado à sua condição de estar na presença da glória de Deus, que é o quê? O Messias. O Messias precisava vir. O Messias que representa, então, a árvore da vida, precisava vir, morrer, então, fazer esse sacrifício real e verdadeiro que, de fato, cobre o homem na sua totalidade. Precisava vir no tempo e na história para cobrir o pecado humano. E, então, restaurar a possibilidade do homem, de mim e de você, comer, então, da árvore da vida, que é Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu olho para o relato bíblico e a forma como a teologia, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, a forma como esses livros canônicos se relacionam, se completam numa história única, é o que me faz acreditar fielmente na palavra de Deus. olhar para essa história, esses mais de 40 autores distribuídos num período de 1.500 anos, escrito por meio de 3 línguas, em diversos continentes, por todo tipo de gente, desde pastores, pessoas pobres, até reis. Tudo isso sendo construído, revelado, transformando isso numa história única, que se revela em Jesus, depois vem lá todos os livros do Novo Testamento, e finalmente em Apocalipse, toda essa história se torna uma única história. A história de Deus e da humanidade. Um Deus que vivia na sua eternidade, cria o homem cai da sua condição. Deus providencia, de modo profético, a salvação para essa humanidade, em Cristo Jesus, na possibilidade dessa humanidade voltar para comer da árvore da vida, que é representada em Cristo Jesus, para todos a eternidade, quando Jesus voltar para nos buscar. E amém. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A criação antes estava em paz com Deus e consigo mesma. Não havia medo da não existência, medo de outras coisas como o temos hoje. Acontece primeiramente a separação do homem em relação a Deus, quando o homem é separado da glória de Deus. O homem é separado de si mesmo, porque nunca mais a gente conseguiu ser inteiro. Alguém aqui é totalmente inteiro na sua alma? Olha, se você é, me procure depois. Quero fazer uma terapia com você. Descobrir o teu segredo de ser inteiro. Sabe, não ter nenhuma dificuldade consigo mesmo. Ser completo. O homem agora sente medo, é inseguro, não tem mais um conhecimento absoluto, verdadeiro. Na sua sexualidade ele cai. A sexualidade humana é corrompida. A sua psique é corrompida. Hoje, mais do que nunca, né, os psicólogos estão com filas de crentes procurando também a sua inteireza. O homem é separado da mulher. Mais do que nunca, hoje, as dificuldades do relacionamento, né, os relacionamentos não duram mais. O relacionamento dos meus avós era assim, você envelhecia do lado de uma pessoa. Na geração dos meus pais, isso já se tornou complicado. Muitos dizem que o advento da televisão foi o maior responsável para a destruição dos casamentos. Eu, infelizmente, eu não anotei, eu perdi isso, o link e o censo lá, de uma pesquisa que foi feita, que em uma cidade, quando a Rede Globo chegou com as suas novelas, antes das novelas, os divórcios não aconteciam. E depois das novelas, o divórcio se tornou um fenômeno natural naquela cidade. Ah, Pepe, mas eu não assisto novela. Não, amém. Espero que não. Tem uma coisa que eu fico na carne. É chegar na casa de alguém e o Satanás está ligado, assistindo novelinha. Querido, por favor, nem me fale. Se você assiste novela, eu não quero nem saber. As novelinhas da Record, lá de bíblico, pode. Eles estão liberados. Agora, sério mesmo, cara. Então, esse fenômeno da televisão, eu lembro quando a televisão entrou em casa, a televisão preto e branco entrou em casa, isso lá em 1512, mais ou menos, quando a televisão entrou em casa a primeira vez, né, que a gente sentava na frente da televisão para assistir essas coisas, Nem tinha novela naquela época. E aí vem a geração dos meus pais. Com 15 anos de idade eu tinha. Meus pais se separaram. E aí vem eu, na minha geração, né, eu estou casado há 21 anos, e na minha mente, assim, por causa de Deus, por causa de Cristo, da cosmovisão cristã, da consciência em Deus, é até que a morte nos separe. E eu espero que isso se torne um legado para a vida do meu filho, que também, quando entrar num casamento, entre com essa consciência. Eu sempre falo nos casamentos, meus queridos, sempre falo. Quando Jesus falou, o texto de João fala assim, Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. E eu tenho falado isso nos casamentos. Paulo fala assim, que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou como a igreja? Até o fim. Repita comigo, até o fim. Amém? Até o fim. Portanto, como que eu e você temos que amar nossas esposas até o fim? Casou, meu querido? Se lascou. Vai ter que amar até o fim. Não venha dar uma de frouxo para o meu lado. Encarou? Agora é tarde. Amém? Agora vai ter que encarar. E sabe o que é legal em tudo isso, meu querido? Quando você tem a consciência em Cristo Jesus, você pode, de fato, transformar o seu casamento numa bênção. Sabe? Numa bênção. Tem que virar a chavinha, assim, ó. Por exemplo, eu estou casado, e casado para sempre, e vou ser feliz casado. Amém? Venha a crise que vier, se mantenha nesse propósito, em nome de Jesus. Acontece também, por último, além da separação do homem e da mulher, acontece a separação entre o homem e a natureza. O homem perde o seu domínio sobre a natureza. Eu fico pensando no Éden, como é que era a relação de Adão com os animais, e hoje a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com os animais. Eu estava na Estrada Graciosa, umas 3 semanas atrás, com a minha esposa, e a gente parou assim para ir no banheiro, e teve um bando de saíra de 7 cores. Alguém conhece saíra de 7 cores? Saíra? Açaí. Açaí de 7 cores. Um bando de açaí voando assim. Né? Muito legal, nunca tinha visto. Vou tentar ver se eu encontro um bando de açaí voando. Saíra de 7 cores é um pássaro que tem aqui no Paraná, lindo assim, e de fato o nome dele, 7 cores, é porque ele tem 7 cores, ele é muito lindo. E eu ali, né, tentando tirar uma foto dos miseráveis, né, e eu, os bichos saíam voando. Eu falei assim, Adão desgraçado, né, cara, que hoje eu poderia estar ali, né, os passarinhos voando em mim assim. Eu gostava dos testemunhos de Jeová, aqueles revistinhas deles lá, eu achava muito legal. Então, o problema, queridos, vamos para encerrar, é que o homem moderno, esse que nós temos aí, ele não se vê como um ser caído, mas não consegue encontrar significado para si. No ensino bíblico, o homem é caído, porém ele tem significado. Ele tem propósito, ele tem esperança. Eu gostaria de encerrar lendo Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 10, para que a gente pudesse olhar para o grande propósito de Deus para toda a humanidade, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Diz assim, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aleluia. Não havia criação. Se não havia criação, na eternidade em Deus, Deus já pensava em mim, pensava em você. Não é louco isso? Não havia nada. Deus não havia criado nada e ele já pensava em mim e em você. Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quando isso aqui aconteceu? Antes da fundação do mundo. Havia algo criado? Não, nada. E Deus já havia nos eleito para sermos adotados em Cristo Jesus. Conforme o quê? O bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Olha o que está apontando aqui. Antes já havia um projeto eterno de Deus para mim e para você, por meio do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, se é por meio de sangue, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha consciência nele que eu e você iríamos fracassar. E Deus, antes da fundação do mundo, no seu projeto eterno, já havia a providência para esse pecado, que era Cristo Jesus, morto e crucificado, e por meio do seu sangue, nos cobrindo de todo ele. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia. Todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Aleluia. Todas as coisas, no fim, convergirão para Cristo? Todos os seres humanos convergirão para Cristo? Não. Algumas pessoas, infelizmente, serão condenadas por toda a eternidade. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que Deus amou antes de todos, antes de toda a criação existir, Deus tem um projeto. Aqueles que ele chamou segundo a sua vontade e salvou por meio do sacrifício de Jesus na cruz, existe algo que está por vir. Há uma salvação já presente em mim e em você, e algo eterno que virá. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a cosmovisão, meus queridos, de toda a Bíblia Sagrada. Um Deus que é eterno, que criou todas as coisas segundo a sua vontade. Essa humanidade peca da sua condição. E essa humanidade tem valor, ainda que pecador, tem o seu valor, ainda que separado da glória de Deus. Deus providencia, antes da eternidade, Deus já havia providenciado um sacrifício para remediar esse problema e a esperança por vir, onde será consumada a salvação e esse projeto eterno, que todas essas coisas espirituais, celestiais e as terrenas, tudo isso unido irá convergir para Cristo Jesus, para a glória daquele que é Deus, sobre tudo e sobre todos. Amém. Vamos orar? Deus, eu te louvo por causa dessa história. Porque é nela que nós nos movemos, Senhor. Nessa certeza da tua eternidade. Na certeza de que o Senhor criou todas as coisas. Na certeza de que somos seres caídos, de que há algo errado nesse mundo. Que algo não está certo nesse mundo. E nós precisamos, Senhor Jesus, de redenção, de salvação. Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua providência que foi Cristo Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor, por essa providência, pelo teu Espírito que foi enviado, que hoje habita em nossas vidas, Senhor. E obrigado pela esperança do que há, do que está por vir. Quando esse céu se abrir e o Senhor voltar para nos buscar. Quando finalmente, Senhor, nós adentraremos para toda a eternidade na tua presença. Para todo sempre, completando em definitivo, Senhor, o teu projeto eterno para cada um de nós, em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém.